Começa a conferência de Bonn que abre negociações para a COP30. Encontro preparatório à COP30 vai até o dia 26. A 62ª Sessão dos Órgãos Subsidiários da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, SB62, começou nesta segunda-feira, 16, no Centro Mundial de Conferências de Bonn, WCCB, na Alemanha. A reunião, que se estende até o dia 26, é a primeira rodada presencial do ano para negociações globais sobre o tema e determinará quais debates devem prevalecer em novembro, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, em Belém, Pará. A agenda, na cidade de Bonn, ocorre anualmente e é um momento de compartilhamento e atualizações científicas, tecnológicas e de impulsionar a construção de consensos para viabilizar as ações climáticas. Em uma atuação intensa em encontros regionais e técnicos, a liderança brasileira, que conduzirá as negociações climáticas a partir de novembro, tem trabalhado na construção de uma pauta de implementação. De acordo com a gerente de políticas climáticas do WR Brasil, instituição ambiental de pesquisa sem fins lucrativos, e integrante da delegação brasileira em Bonn, Miriam Garcia, o primeiro desafio que será enfrentado no ambiente multilateral é a reconstrução de um ambiente de confiança. Miriam destaca que a visão brasileira para a COP30 tem sido recebida pela comunidade internacional como altamente capacitada e inovadora, a exemplo da criação do Dia Zero, nesse domingo, 15, que antecedeu a agenda oficial. A proposta divulgada pelo presidente designado da COP30, embaixador André Correia do Lago, em uma das cartas da visão brasileira, convidou os chefes de delegações para uma reunião com o objetivo de reconstruir esse ambiente de confiança. Prioridades na carta, a delegação brasileira também foi orientada a priorizar três temas: a construção de indicadores para medir o Objetivo Global de Adaptação, GGA, na sigla em inglês, a implementação dos resultados apresentados no Balanço Global, GST, na sigla em inglês, e no Programa de Trabalho de Transição Justa, JTWP, na sigla em inglês. De acordo com Prado, que também integra a delegação brasileira em Bonn, o Ministério das Relações Exteriores aponta a existência de 48 temas que serão tratados ao longo da convenção, com aprofundamentos que se desdobram em dezenas de outros assuntos relacionados às ações climáticas. O primeiro relatório do Balanço Global concluído em 2023, por exemplo, é um dos temas a ser tratado. Como ferramenta do Acordo de Paris para avaliação do esforço dos países no enfrentamento à mudança climática, ele mostrou o tamanho do desafio que deverá ser enfrentado, mas também apontou caminhos a serem percorridos para manter o limite do aquecimento global em 1,5 graus Celsius. O desafio nesta etapa é manter os países empenhados em cumprir os compromissos assumidos para que esses caminhos sejam percorridos. Como representante da sociedade civil organizada, o especialista considera que a Conferência de Bonn já deverá demonstrar como efetivamente será a participação desse segmento nas negociações. Como as últimas três COPs foram em países que não são caracterizados como democracias, seja Egito, Emirados Árabes ou Azerbaijão, este ano, há uma expectativa de mobilização e engajamento social muito grandes. Isso também vai dar para a gente sentir lá em Bonn, diz Prado. O tema de adaptação tem sido apresentado pelo Brasil como pilar central para a COP30, afirma Miriam Garcia. É um tema que também tem desdobramento em diversos outros temas, como a meta global de adaptação, os indicadores para mensurar o andamento dos compromissos assumidos e o desenvolvimento de planos nacionais de adaptação, NEPs, na sigla em inglês. Transição justa desde a COP27, em 2022, o Programa de Trabalho para uma Transição Justa, JTWP, na sigla em inglês, tem sido debatido na busca de um consenso para a construção de compromissos que conduzam a um desenvolvimento global, que cumpra os objetivos do Acordo de Paris de forma justa e equitativa. Esta é a primeira vez que o tema é tratado de forma ampla que alcance, ao mesmo tempo, temas diversos como aspectos socioeconômicos, força de trabalho e geração de energia, por exemplo. Emissões na mais importante das reuniões pré-COP, também será possível acompanhar o andamento da construção e entrega das atualizações das contribuições nacionalmente determinadas, NDCS, na sigla em inglês. Apesar de o Brasil ter sido o segundo país a apresentar suas ambições para a redução de gases do efeito estufa, ainda em 2024, também tem empenhado esforços para que os demais países apresentem seus planos nacionais. O prazo inicial, previsto para fevereiro de 2025, foi estendido até setembro, mas a janela de oportunidade para estabilizar os termômetros em 1,5 acima da temperatura planetária pré-industrial diminui conforme o tempo passa. O próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, aponta, https, Agência Brasil, EBC, com, BR, Meio Ambiente, Noticia, 2024-10, Planeta pode aqui o CER 31 OC36 OC com emissões de gases, a necessidade de reduzir as atuais emissões de gases do efeito estufa em 57% até 2035. Para Miriam, a razão dos atrasos é múltipla e acontece de forma diferente para cada país. Fatores como a tensão geopolítica afeta mais o norte global, com os orçamentos públicos sendo drenados para a agenda de segurança, em vez da agenda climática. Já países menores, acabam enfrentando desafios como equipes reduzidas para desenvolver as NDCS. A especialista considera que o próprio ambiente multilateral fragilizado também contribui. Não há dúvidas de que isso tem um impacto, mas a construção das NDCS também é um processo de política doméstica. É um compromisso internacional que um país apresenta, mas a sua construção é um processo de política doméstica, explica. Atualmente, 22 países entregaram suas atualizações de NDCS, entre eles os Estados Unidos, antes de informar a saída do Acordo de Paris. Juntos, esses países representam apenas 21% das emissões globais, aponta a plataforma Climate Watch da WRI. Para Alexandre Prado, a demora não necessariamente é um problema grave se o tempo decorrido for para a construção de metas compatíveis com as emissões globais. A China, maior emissora, já deu o indicativo de que vai entregar uma NDC robusta. Os 20 países mais ricos, o G20, que são praticamente os maiores emissores, estão dando sinais de que vão, sim, entregar compromissos robustos. É óbvio que juntando todos esses compromissos, a gente não tem a expectativa de que vai chegar no que é importante do Acordo de Paris, que é ficar em 1,5 graus Celsius, então é necessário manter a pressão, reforça.